Estamos ao lado aqui da Thelma Guimarães, ela que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Estava atualizando os números com ela, são 173 livros já lançados, a história pra caramba, não é, Thelma? Que legal.
É uma vida, né?
Bom dia, obrigado por
vir
aqui.
Obrigada, Leonardo, pelo convite. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma trajetória e tanto, às vezes eu falo, nossa, não sei como cheguei até aqui, enfim, cheguei, vamos lá, né?
Você é natural de Marília, mas uma vez eu te entrevistei, Thelma, faz 9 anos já, num trabalho de faculdade, eu já queria já conversar com você, que eu sempre fui um grande admirador do seu trabalho.
Obrigada.
E você falou que você era de Marília, né, natural de Marília, mas com coração campineiro, continua?
Ah, eu estou aqui, claro, eu estou aqui há 37 anos, desde que eu me casei, então eu estou há muito mais tempo aqui em Campinas do que em Marília, lógico, né, minha ligação com a cidade é muito afetiva, meus pais estão lá, meus familiares, mas a minha trajetória toda começou aqui, as minhas livrarias do centro, as minhas pesquisas, os sebos, né? Eu tinha em Marília 2 livrarias e a cidade perdeu muito, Leonardo, com a saída da Faculdade de Letras, Filosofia e Letras, que era a antiga Instituto Isolado da USP, ela saiu, foi para CIS, então nós perdemos as livrarias da cidade, porque com isso os leitores e os que compravam livro, nós, consumidores de letras, né, foram todos para CIS, então a cidade perdeu muito. Campinas não, Campinas, com todas essas universidades, ela foi abrindo mais livrarias. Não tanto hoje em dia, mas naquela época eram muitas aqui no centro, né?
Hoje em dia aqui no centro a gente conta nos dedos, né?
Mas eu frequentava e frequento ainda, quando posso, eu venho aos sebos, porque eu não preciso comprar livros novos, né? Eu quero quantidade, lógico, hoje qualidade, mas eu preciso de muito. E esse muito se torna muito oneroso, né? Às vezes, para um leitor iniciante. Então, eu sempre aconselho, vá ao sebo e compre o máximo que você puder.
Tem um grande universo ali no sebo, perdido
no
sebo.
Uma delícia, maravilhoso. Inclusive, fiz uma história ali dentro do sebo. O sebo aqui, o nosso mais antigo, que se chama o Mistério no Sebo de Livros.
Que foi que é passado aqui em Campinas.
É passado aqui em Campinas, no Café Ricoleta, que era ali no centro de convivência. Então, as minhas histórias, as de hoje, as mais recentes, são todas aqui na cidade, não é? O meu universo, não é?
Agora, o Café Ricoleta, que a Thelma falou, quem é de Campinas vai lembrar. Dentro do centro de convivência, tinha uma parte ali que tinha um café, chamado Café Ricoleta, e era um café muito gostoso, não é? Era muito legal ali. É uma pena que está desse jeito o centro de convivência.
Pois é,
hoje,
lamentável.
Mas agora, pelo processo de criação de uma história, Thelma, vem do quê? Das vivências do dia a dia?
Vem das vivências do dia a dia. Eu digo que um bom leitor pode se tornar um autor. Então, eu tenho ouvido, sempre tive muito atento, né? Um gravador no coração e uma máquina fotográfica nos olhos. Você vai caminhando, né? Hoje, só do percurso do estacionamento até aqui, foram 2 cenas, né? Um morador de rua que, né, quase me levou às lágrimas, porque é muito duro você ver isso, né? Muito triste. Você vê a decadência do centro, né? Todos esses fios, as placas, não é? Os outdoors, e você vê, de repente, um grupo em frente à igreja contando de uma transformação de uma matriz que está ali, na igreja, né? Não é matriz, sim, mas é a igreja, sim, do Carmo. Então, são esses olhares, né? Então, chegar em casa, ao chegar em casa, provavelmente vou escrever alguma coisa, ou fico com isso guardado na memória por algum tempo, e como posso melhorar, não é? Porque o papel do leitor é de transformar a vida do leitor e fazer com que o leitor se incomode a ponto de transformar a sua história, né? Então, cada um desses livros, ou em sua maioria, Leonardo, eles trazem esse olhar, não é? O que, que eu posso fazer para mudar a minha história, a história do meu país? Então, hoje de manhã foram vários olhares. Então, eu acho que é abastecer a alma desses momentos e levar isso para o papel, né?
Um olhar diferenciado, isso faz uma grande diferença nas histórias, isso que acaba diferenciando um bom autor de um autor mais comum?
Eu acho que depende muito. Às vezes você não tem nada para contar, você não tem grandes... A gente estava falando sobre o Diário Nem Sempre Secreto de Pedro.
Sim,
que você
falar
disse
daqui
que foi o seu livro aí, que, né, que você mais gostou.
Foi.
Eu não tinha uma grande história para o Diário Nem Sempre Secreto de Pedro. Eu tinha uma história engraçada, uma história de um adolescente engraçado, com suas preocupações, como tantos de nós, né, adolescentes. Então, isso traz aquele leitor, de repente, até um que não gosta muito de ler, para um universo. Pô, esse cara aqui, como eu, esse menino aqui, tem as mesmas preocupações que eu tenho. Eu não cresço muito, eu estou meio gordinha, tenho espinha, meu cabelo levanta e vai para um lado, eu quero que vá para o outro. Então, esse olhar do todo dia também conquista o leitor. Mas a literatura também tem esse papel social, não é? De transformação, né? Quem lê muda o mundo, né?
10h14, a gente está conversando ao vivo com a Thelma Guimarães, ela que já vendeu mais de 1 milhão de livros, é uma referência aí na literatura infanto-juvenil. Eu estava conversando com a Thelma, que eu lembro, eu estudei no Colégio Batista de Campinas, que foi extinto, né, há alguns anos, foi fechado, né? Atualmente é na Rua Lusitana, aqui no centro, atualmente é o Poli Bentinho, se não me engano, mas foi um colégio de referência aqui. E a Thelma até hoje visita as escolas, e na época eu já visitava as escolas e fazia um bate-papo na classe, com a professora, com os
professora
livros.
Professora Vera,
me lembro dela, até o nome da minha mãe também.
Maravilhosa.
A diretora Marlene também.
Isso, Marlene, me lembro muito bem de todos os professores, porque eu ia todo ano ao Colégio Batista.
E era um colégio, né, muito legal, né?
Era muito legal, e ela adotava sempre, ela indicava sempre, é feia essa palavra adotar, né? Ela indicava como leitura extra classe, o Diário Nem Sempre Secreto de Pedro, Rita Está Crescendo. Então, eram momentos bem prazerosos, não é, com os leitores. Eu tenho feito muito isso. Essa semana passada eu fui ao Colégio Shalom, eu fui ao Colégio Integral. Então, você leva um pouco desse frescor dessa literatura, né? O que temos feito? E aí, né? O que vocês acharam das histórias? E esse feedback do leitor é o que me move, é o que move os autores a continuar escrevendo, né?
Isso que eu ia perguntar para você. Você continua visitando as escolas e você, sim, já acompanhou diversas gerações de crianças, né? Nesse cenário atual, com cada vez mais popularidade da internet, da TV por assinatura, outras formas de entretenimento, que o livro tem que ser também, em algum momento, um entretenimento para a criança, um passatempo gostoso, uma história divertida. Você sente uma diferença na adoção dos livros pelas famílias, alguma forma nesse sentido?
Eu sinto, assim, que os pais com poder maior de aquisição são os que passam a procurar menos. Aquele pai que tem aquele dinheiro contado e aquele que faz um sacrifício enorme, hercúleo, para que seu filho tenha algo que ele não conseguiu, é o que mais valoriza a leitura e a aquisição de novas obras. Então, eu tenho percorrido escolas que eu nunca percorri, eu tenho recebido convites de escolas que eu não conhecia, eu nem sabia sequer que existiam, e isso para mim é maravilhoso. Eu quero estar nesses lugares, né? E eu quero falar desses livros para esses novos leitores. Então, quem são esses novos leitores? São filhos de pais que não tiveram o estudo até a faculdade. Fizeram aí o ensino médio, fizeram até o 9º ano, depois partindo para as escolas técnicas. Então, esse daí, ele não está tão preocupado com o celular, com o aplicativo, com a internet. Ele está preocupado em que seu filho tenha o melhor.
E você acha que dá para unir tecnologia com literatura?
Claro que dá. Eu topo tudo. Eu acho que o leitor, eu quero o leitor, não importa se ele vem da internet, não importa se ele está cheio do celular, não me importa, eu quero que ele leia. Se ele vai ler na internet, se ele vai ler um arquivo baixado, não tem importância. Eu quero que leia.
E tem tantos lugares legais para se ler um bom livro aqui em Campinas. Tem os sebos, tem as bibliotecas, tem as livrarias dos shoppings que são tão legais. Tem a Cultura do Iguatemi, a Livraria da Vila do Galeria, tem a Saraiva também do Iguatemi, a FENAC do Dom Pedro, a Nobel, a Leitura. Tem muitos lugares legais.
Muitos lugares.
Não é? E é um bom programa, né, para fazer com o filho.
Delicioso. Precisamos de mais praças, não é? Porque eu me lembro que quando a gente era pequeno, a gente ia para a praça, a gente ia para os bancos, a gente lia no transporte público. Né? Como isso anda tudo meio capenga, eu acho que aí o leitor não tem muita opção para ler ao ar livre ou para ler no transporte, né? Quando as coisas vão melhorando, a gente vê que aparecem mais leitores, não é? Mas tenho esperança, não é, de que as coisas melhorem. Nós perdemos duas boas editoras essa semana.
Quais?
A Manate e a Escrita Fina.
Pena.
É uma pena, porque editoras que ganharam aí ultimamente receberam prêmios Jabutis pelos seus livros infantis, juvenis, e infelizmente o governo cancelou o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, o PNBE. Então, essas editoras também publicavam e na esperança de terem esses programas aí incluídos, né, para os seus livros.
Teve a COSAC
na IFE, maravilhosa,
edições
como eu
primorosas,
comprava,
né?
Muito livros da COSAC. Uma pena. Eu espero que agora o governo continue com seus programas de leitura, porque assim todos os alunos são contemplados com as bibliotecas volantes, enfim.
Sim.
Temos mais leitores, quem lê muda o mundo, e nós precisamos mudar o que está aí. Nós estamos mudando com mais leitura, né, Leonardo?
A gente está conversando com a Thelma Guimarães, esta autora natural de Marília, com coração campineiro, como ela sempre fala para nós. Agora, Thelma, você falou da questão do governo, né? É muito difícil viver de literatura, você como, não só como autora, mas como vive desse negócio, é difícil vender só para a livraria, né? O governo também tem uma parte bastante expressiva, né, nesse mercado, né, do
de literatura. Eu posso dizer que não vivemos de livros de livrarias, porque as livrarias, elas têm os corners próprios, as editoras fazem aí uns acertos, olha, você coloca o meu livro ali na frente.
Tipo um supermercado,
né, na vitrine,
quase, né?
Sim, na vitrine, e estaremos vendendo mais. Os autores hoje vivem de vendas de escolas. Então, as escolas particulares, né, que indicam os nossos livros, e viajamos para dar palestras, né? Isso também ajuda bastante na divulgação do que você está lançando. E é difícil viver da literatura, não é fácil, é uma batalha diária, de escrever sobre o quê, em primeiro lugar, né? E depois, quem vai ler, né? Quem vai comprar, quem vai consumir, porque somos consumidores, né? De livros. Mas é um caminho que eu escolhi para mim, né? E estou viva, estou vivendo disso, né? Não é assim, é muito dinheiro, não me importa, o dinheiro é uma coisa que aparece, não é?
Sim.
Você acaba conquistando o seu espaço, mas eu posso dizer que sou uma pessoa absolutamente realizada, graças a Deus, né? Tenho criatividade e sou realizada naquilo que faço. Se vou ganhar ou não, isso para mim já não tem tanta importância. O importante é ser feliz, né?
E
que a gente faz.
E quando faz com o que gosta, né? Aquele trabalho não vira trabalho, vira uma coisa prazerosa e a consequência
acaba vendo.
É o que
eu sempre falei para os,
né,
meus filhos, procurem algo que vocês gostem muito, porque quando você gosta muito, olha, não tem problema não ganhar, né? Isso com o tempo você acerta, mas você é realmente muito feliz e você vai para o trabalho dando risada, contente, né? Não importa o que você vai encontrar, você vai feliz.
Thelma, qual o livro que você escreveu que mais vendeu?
O que mais vendeu até hoje, eu acho que foi O Diário Nem Sempre Secreto de Pedro. E Rita Está Crescendo.
Ai,
que bom.
Esse número, quanto que vendeu, Thelma?
Eu não sei, mas mais de um milhão.
Mais de um milhão.
Rita, com certeza, acho que não sei. A editora nunca fez as contas, a Saraiva nunca fez as contas, nunca me passou isso. Mas são quantos anos de Rita? Rita tem 24 anos.
Olha,
ela
já
tem.
Já se formou na faculdade.
Sim, eu, com certeza. E o Pedro deve ter 20.
Já está ali,
né,
também.
Por aí, 21, por aí. Redações Perigosas, né? Professora Rosimeire, aí que eu construí essa história na época que eu era professora do Bento Quirino. E a gente que é autor leva todo esse seu universo, esse pacote, né? O professor, os alunos. Agora, uma outra história de professor, que vou lançar agora em agosto, um toque de mestre, falando um pouco de professores que sofreram na época da ditadura e seus problemas com os alunos, né, de comportamento. A Viagem de Fofo é novo, né? Então, eu não sei ainda as vendas dele, mas ele é um livro que está vendendo bem, que fala sobre perda. Então, nessas minhas idas frequentes à livraria, eu vou de uma a duas vezes por semana, posto no Instagram para não esquecer do que eu li, né? Nem sempre eu compro, eu vou, tomo um café, dou uma lida, e aí quando eu me apaixono, não posso ficar sem esse livro, porque eu estou com um acervo, Leonardo, de 3 mil livros, eu não posso ter mais do que isso,
Sim.
Senão eu tenho que sair de casa, né? Não cabe mais. Então, esse é A Viagem de Fofo, é um livro sobre perda. Então, nessas pesquisas, eu vou descobrindo sobre o que ainda não foi falado, né? A Economia de Maria, também, que é um livro novo, ilustrado pela Silvana Rando, da Editora do Brasil.
Eu estou vendo aqui, tem uma 10:24 agora, A Viagem de Fofo, essa Economia de Maria, né? Essa Viagem de Fofo tem ilustrações da Mima Castro.
Ela é argentina, Mima.
Então, eu estou vendo alguns traços aqui muito bonitos aqui. Isso é parte fundamental de um livro também, a ilustração.
A ilustração é maravilhosa e eu não dou palpite, porque eu acho que meu editor, o Gil Sandro, ele tem bastante gosto, ele com o pessoal da arte. Então, eu prefiro não interferir, porque nas vezes que eu interferi, não sei se deu muito certo, sabe? Eu acho que o editor de arte com o editor de texto, eles têm esse olhar, esse frescor, porque tem de mais novo, o que vai combinar nesse A Viagem de Fofo, Leonardo, ele tem textura no cachorro, se você passar a mão assim, ó, dá, não sei se dá pra ouvir aí, gente, ó.
Dá pra ouvir um pouquinho, sim.
Mas ele tem uma textura no cachorro, né, e falar sobre perdas é algo muito doloroso, e a literatura, a nossa literatura brasileira, ela não contempla muito títulos que falem sobre perda. Na verdade, eu achei um, mas era importado, e mais um outro, e eu falei, não era isso bem que eu queria, a gente tinha perdido um cachorro, sim. E aí eu, então, construí essa história falando sobre perda. Não é uma história triste, mas é uma história necessária para que a gente saiba viver com essas perdas durante a nossa vida.
E às vezes o cachorro é a primeira perda de uma criança.
É a primeira perda, um bichinho de estimação. É muito duro, né? Você saber que você vai ter aquilo por 10 anos, sei lá, 12 anos, e de repente você não tem mais, né? Como você vai viver com isso?
A Viagem de Fofo. Nas livrarias de Campinas, todas têm ou tem alguma que você indica mais que tenha os seus livros?
Isso, a maioria deveriam, mas a livraria, Leonardo, ela não consegue manter um catálogo, sim, enorme, né? Porque nós publicamos mais de 2.000 livros por ano, sim, nós, autores, né? Então, é muita coisa. Então, eles têm um ou outro. Mas, se você entrar no site, no meu site é thelma.com.br, ele te redireciona para o site do editor e você consegue também comprar ali, no caso de você não encontrar numa livraria.
Agora, Thelma, rapidamente, nosso tempo está quase terminando, já dá vontade de conversar muito mais com a Thelma Guimarães aqui. Logo no seu segundo ano de carreira de escritora, já ganhou um prêmio PCA já, não é,
pois
Thelma?
Pois é, um susto, né? Um susto e uma alegria muito grande, um título Mago Bitufa Dolento, que era das edições Loyola, e eu fiquei muito feliz, eu lembro que foi assim um alvoroço, eu não tinha noção do que aquilo significava, né, e então foi um susto e foi um empurrão também, agora vai, né, agora não tem jeito, não tem como voltar atrás.
Não, e a PCA, pra quem não sabe, é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, é um dos principais prêmios, quem ganha um troféu, um prêmio desse... Realmente não é para qualquer um, não é, Thelma? Parabéns, já logo no segundo, 88, foi isso?
Foi, segundo ano. Sim. E foi um livro, assim, bastante diferente da minha carreira, porque era uma linguagem bem inusitada, um personagem bem maluquinho. Eu acho que mexeu lá com os leitores né, que faziam a escolha e deu certo.
Livros bilíngue, Thelma, para a gente terminar agora. Como que surgiu essa ideia de livros bilíngue?
Então, fui para uma feira, Leonardo, eu e meu marido fomos para uma feira na Itália, que é a Bologna Fair, de livros infantis e juvenis. É a única feira no mundo que contempla somente a literatura infantil e juvenil. E lá chegando, eu fiquei enlouquecida, 3 dias de feira, né, gente do mundo inteiro, ilustradores do mundo inteiro. Eu vi uma coleção de livros bilíngues, italiano e inglês. E eu fiquei encantada. Aí eu trouxe essa ideia, quero fazer, mas quero fazer assim, o que eu tiver afim, né? Não eram meus autorais, eram livros de adaptação. Então, comecei, fiz o projeto, entreguei para a Editora do Brasil, eles toparam. Então, nós estamos indo para 12 volumes, eu entrego um por ano.
Olha que legal.
Pois é, eu fiz Edgar Allan Poe em 2 volumes, Alice no País das Maravilhas, que eu acho que foi o mais difícil, Alice e Edgar Allan Poe, que é meu autor predileto, e fiz agora Dr. Jekyll and Mr. Hyde, bilíngue. Faço em português, depois em inglês, depois eu faço um dicionário, né, um word list, lá atrás, né, no final, e é um trabalho que me toma aí um ano e 3 meses, mais ou menos.
E como tem sido a recepção das pessoas?
Maravilhosa. Eu nunca viajei tanto, eu nunca fui em tanta escola como eu estou indo com os bilíngues. Os professores de inglês têm feito um trabalho primoroso, um trabalho interdisciplinar. Então, eles aliam aí com A Volta ao Mundo em 80 Dias, por exemplo, geografia, história, português e inglês. Você tem 4 frentes para trabalhar, né? Então, como autora e professora, eu, na hora de escrever, lógico que tem a parte de criação, mas o meu lado professor, ele pega fundo, sabe, Leonardo? Então, olha isso, olha aquilo, vamos escolher esse título, porque isso vai contemplar tais disciplinas. Então, eu achei que foi um bom caminho para colocar aí também meu aprendizado, porque quem mais aprende é o autor na hora de escrever, né?
Thelma, ó, um grande, imenso prazer recebê-la
muito
aqui.
Muito obrigada.
Você que marcou
obrigada.
Não só a minha, mas a infância de muita gente aqui, de Campinas, de outras cidades. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Thelma, ter acesso aos livros, mandar uma mensagem para ela, né? Que imagino que você deva receber bastante.
Todo dia.
Thelma.com.br, tem lá várias informações da Thelma. Muito obrigado e parabéns
obrigada
pelo trabalho.
Obrigada eu. Muito obrigada, Campinas, por me receber há tantos anos e cuidar tão bem de mim.